Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Essa é a terceira pregação no capítulo 9, sendo que a primeira parte é apenas a oração de Daniel, muito bonita, por sinal que já foi explicada. Ele não deve ser dogmático aqui e dizer isso é isso, mas a maneira de nós interpretarmos. Inclusive aí já entra diferenças na maneira de ver o milênio, de ver a tribulação. É muito complicado isso tudo. Nós estamos dentro do esquema pré-milenista, pré-tribulacionista, em que é pré-milenista, que Cristo volta antes do milênio e ele vai exercer pessoalmente o milênio nesta terra. E o que é pré-tribulacionista, que a igreja vai ser arrebatada antes do período conhecido como tribulação, que são os 7 anos que coincidem com a 70ª semana de Daniel. Então é dentro deste esquema pré-milenista, pré-tribulacionista, que nós estamos interpretando essa profecia. A 79ª semana, então, se cumprirá com a entrada de Cristo triunfal em Jerusalém, quando ele deixou que o chamassem de rei, montado naquele jumentinho. Eu já li a passagem também. Versículo 26. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. Algo importantíssimo então acontece. Ungido, que no hebraico é o quê? Como é no hebraico? O nome hebraico. Messias, como é no grego? Cristo. Como é no português? Messias. Ungido. Messias é hebraico. Mas nós aportuguesamos, acabou, o Messias acabou sendo um nome também português. Né? Porque ele foi trazido do original hebraico, mas Messias não deixa de ser um nome português também, que hoje se refere a Cristo, ao esperado Salvador dos judeus, que também é o Salvador de todo o povo, apesar de que os judeus não reconhecem assim, infelizmente. Mas o fato é que o Messias, ou o ungido, será morto, literalmente cortado ou tirado, referindo-se à morte de Jesus Cristo. Isso é até fácil de notar. Esse já não estará, literalmente é não terá nada, ou com nada para ele. Aí eu dependo dos estudiosos, que eu não entendo hebraico, mas é uma língua complicada. E significa basicamente uma dessas duas expressões. Com nada, não vai ficar nada para ele. Algo assim, a ideia parece que é assim. Uma ideia de que Cristo, ao ser morto, não teria nada na cruz. Que ele estaria completamente só, sem o povo para quem ele veio, o povo dele, a quem ele pertencia, e para quem ele veio se oferecer como rei, mas sem amigos, sem ninguém, ele estaria naquela cruz. É bom lembrar que até o Pai o desamparou por um certo tempo, não durante todo o tempo que ele esteve na cruz, mas durante um certo tempo, até o Pai o desamparou. É interessante como uma profecia tão vasta e abrangente, que envolve centenas de anos, ela encontra uma maneira de falar do isolamento de Cristo, do Messias, naquela cruz, quando diz que não vai ficar nada para ele na ocasião em que ele for cortado. Voltando ao texto. É importante observar que a morte do ungido não será no final da 69 semana, da 69ª semana, mas depois delas, 69, que é feito de um período de 7 mais 62. Por isso que no começo do versículo 6, talvez vocês pensem, pastor Mauro se enganou, estava falando em 69 aqui, fala em 62, versículo 6, mas é 62 depois das 7, então dá um total realmente de 69. Pensa, tem aula de matemática, né? Mas não é não. Então, depois da 69ª será cortado o ungido. Quanto tempo depois? Não diz na profecia. Pelo contexto, sugere pouco tempo. Mas Jesus morreu 4 ou 5 dias depois da sua entrada triunfal em Jerusalém. Ou seja, imediatamente após o término da semana número 69, Jesus morreu. O Messias foi tirado, foi cortado. Até a referência da 70ª semana, da número 70, que vai ser no versículo 27, a profecia agora estará tratando do intervalo entre a semana 69, que aconteceu, o final dela, quando Cristo entrou em Jerusalém naquele jumentinho, até o início da semana número 70, que acreditamos acontecerá depois do arrebatamento. Uma característica desse intervalo, que intervalo esse que já vai mais ou menos em 2000 anos, entre a semana 69 e a semana 70, e que abrange o período da igreja. Características desse intervalo. Primeiro, Israel será deixado de lado. Mateus capítulo 21, versículos 42 e 43. Mateus 21, 42 e 43. Perguntou-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. A maneira de interpretar essa passagem é que Cristo está se referindo ao isolamento temporário de Israel. Romanos 11 fala claramente deste período em que Israel seria deixado de lado. A oliveira original, e seria enxertado outra, que seriam os gentios, ou a igreja. Mateus 16, 18, a passagem em que Cristo fala claramente do estabelecimento da sua igreja. Mateus 16, 18, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, um afastamento provisório de Israel do programa de Deus e a era da igreja. A primeira coisa que vimos nesse intervalo entre as 69 e as 70 semanas foi a morte de Cristo, a morte do Messias. Versículo agora 26, a segunda parte, Daniel 9, 26. Vamos ao próximo evento no intervalo falado pela profecia. Então, depois das 62 semanas, na realidade são 69, porque tem mais duas anteriores, mais sete anteriores, será morto, ungido e já não estará. Pronto. Próximo evento, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. Note, quem destrói o santuário não é o príncipe que há de vir, que será o anticristo. Não é ele que destrói o santuário, de acordo com esse próximo evento aqui da profecia. Quem é? O povo de um príncipe. Referência aos romanos, que destruíram de fato o templo e a cidade de Jerusalém. O assunto aqui é a cidade de Jerusalém, que foi destruída em 70 depois de Cristo, sob o reinado do imperador Tito, imperador romano. E o seu fim será num dilúvio. Aqui, figuradamente, referindo certamente à destruição de Jerusalém e a todo o sofrimento envolvido lá. Fim da cidade, naquela circunstância, naquele contexto. Jerusalém não se acabou totalmente, ainda hoje está aí. E é uma história interessantíssima, a história de Jerusalém. Mas naquele contexto ali, Jerusalém foi destruída por Tito. Cristo avisou sobre essa destruição que se aproximava. Ele se avisou várias vezes dessa destruição. Lucas, eu não vou ler as passagens, não. Eu vou continuar a profecia. Mas quem quiser anotar as vezes que Cristo falou que Jerusalém ia ser destruída. Lucas 21 e 24, Mateus 23 e 38 e Mateus 24 e 2. Muito bem. E até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Essa frase provavelmente se refere à situação do povo de Daniel, ou seja, dos judeus, no mundo, abrangendo o intervalo entre a semana 69 e a 70. E os judeus têm sofrido horrores, vocês sabem disso, têm sido um povo perseguido desde a época em que ele foi espalhado por Tito, no ano 70, nunca mais esse povo parou de sofrer muito. Numa diáspora, a expressão conhecida para os judeus fora de Jerusalém, de Israel, voltaram em 948, fez 50 anos agora, em 98, Mas um povo que ainda luta, que ainda sofre, que ainda briga o tempo todo lá com os árabes, que querem a terra, e os judeus dizem que a terra é deles, e está nos noticiários todo dia, praticamente sem exceção, Israel. Então, provavelmente essa frase se refere que até o fim, até acabar esse período dessas semanas aí, desolações, sofrimentos, guerras com os judeus. Basta lembrar o holocausto sobre Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, em que um número aproximado de 6 milhões de judeus foram mortos sob os nazistas. Embora na primeira metade da 70ª semana vai haver paz com os judeus, mas é uma paz forçada, é uma paz feita na base de uma aliança lá com o anticristo, interesseira, e que ele não vai demorar a quebrar. Por 3 anos e meio ele vai quebrar essa paz bem no meio. Então, povo, até Cristo voltar, nós podemos aplicar esta expressão, guerra e desolações, sobre o povo judeu. Então, é uma interpretação que me deixa confortável, porque temos hoje o veredito da própria história, a confirmação da própria história, de que esse tem sido mesmo o quinhão do povo judeu desde a época de Cristo. Versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Ele, entendemos que se refere ao príncipe que haveria de vir, o chifre pequeno lá de Daniel capítulo 7, que eu já preguei, já expliquei, o anticristo, o chefe da confederação de 10 países, provavelmente países europeus, porque eles constituirão a forma redviva do Império Romano. Fará firme aliança com muitos por uma semana. Entrou em cena agora a última semana. Agora entrou. Encerrou o período entre a semana 69, que ficou lá na época de Cristo, pulou por cima do que até hoje vai 2000 anos, não sei por quanto tempo ainda vai. As indicações é que nós estamos chegando muito perto, mas quem ousar traçar datas e épocas e datas limites, pode desconsiderar, não vale, porque não temos essa liberdade pelas escrituras, não sabemos quando será, mas muitas coisas indicam que estamos bem perto. Novamente começa agora, e essa é uma frase não minha, mas muito conhecida nos livros de escatologia, começa a funcionar o relógio de Deus para o cumprimento das profecias de Deus com relação a Israel. A ideia é como se esse relógio de Deus com relação às profecias de Israel estivesse parado durante esse período da era da igreja. Não é bem parado, porque muita coisa tem acontecido com o povo judeu, inclusive a formação do Estado de Israel em 48. Mas no sentido de passar a acontecer mesmo, as profecias que falam, especialmente essa 70ª semana, é como se tudo estivesse aguardando aí para chegar a hora de reativar. Ficou parado aí no tempo, embora muitas coisas acontecendo paralelamente. É interessante, lendo a história de Israel, eu estou na fase agora de querer ler muita coisa sobre Israel, quando vemos, no dia seguinte, a formação do Estado judeu em 48, no dia seguinte, um dia, 24 horas, vários países árabes invadiram Israel com um dia de existência e foram flagrantemente derrotados. Depois, na Guerra dos 6 Dias, derrotados. Depois, na Guerra do Yom Kippur, os árabes derrotados, os judeus sempre ganhando, e chegou ao ponto de conquistar tanto território que, por enquanto, eles não podiam tomar conta, acabar devolvendo o Sinai para Egito. E um ex-primeiro-ministro disse: nós temos muito mais território do que nós podemos tomar conta, não conseguimos tomar conta. E terminaram devolvendo, para a grande indignação de muitos judeus, inclusive, que eram contra os líderes que estavam devolvendo terra, porque biblicamente essas terras estão incluídas no que Deus vai dar ainda para Israel. Então eles brigam com os árabes e brigam entre si, a ponto de matarem o primeiro-ministro em 95, Isaac Rabin. Mas é um povo muito sofrido, de uma história muito complexa, mas maravilhosa, onde nós podemos ver a mão de Deus em cada detalhe ali. A era da igreja, quando voltar a cena na semana número 70, a era da igreja terá passado. Igreja na terra, claro. Ela já estará com Cristo, e enquanto passa-se aqui aquele período de 7 anos, algumas coisas acontecerão, entendemos nós, com a igreja já glorificada com o seu noivo Cristo, e algumas coisas acontecerão lá que eu não vou comentar, porque não está no nosso assunto. Então, cremos que essa semana começará logo após o arrebatamento. Essa semana de 7 anos, deixa eu me dar uma explicação aqui, ela é chamada na teologia de tribulação, sendo que a segunda semana, a segunda metade desta semana é chamada de grande tribulação, com base nas palavras de Jesus em Mateus 24 e 21, que ele se refere a um período lá, é que ele chama de grande tribulação, e vem logo depois dele se referir ao anticristo. O termo tribulação, descrevendo os 7 anos da 70ª semana, não está na Bíblia. Mas, é bom observar o seguinte, embora os judeus vão, de fato, sofrer muita perseguição na segunda metade desta semana, porque a primeira metade estarão sob a paz feita pelo anticristo, como nós vamos já ver aqui, e a perseguição aos convertidos a Cristo vai se intensificar na segunda semana, sem dúvida alguma, não significa obrigatoriamente que na primeira metade os convertidos estarão tranquilos nas mãos do anticristo, e muito menos que os habitantes da terra estarão livres de sofrimento. Apocalipse fala muito de grandes cataclismas que vão acontecer na terra, como os selos, as trombetas, os flagelos, junto com os cálices. Cataclismas vão acontecer aqui da parte de Deus para castigar duramente a humanidade que recusou a salvação em Cristo durante, até hoje, 2000 anos. Não sei até o dia, mas até hoje, praticamente 2000 anos. Há probabilidade, eu acho que grande, de que essas catástrofes ocorrerão durante os 7 anos, não apenas na segunda metade dos sete anos, e causarão sofrimentos horríveis na humanidade. Eu não vou entrar em muitos detalhes para explicar a minha maneira de ver, mas eu quero ler uma passagem de Jesus e Cristo em Mateus capítulo 24, em que é muito sugestivo o fato de que ele falou de guerras e fome e terremotos antes de falar do anticristo, no lugar santo, que vai ser no meio da tribulação. Mateus 24, de 6 a 16. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Quando, pois, vides o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, aqui é exatamente no meio da semana. Esse versículo 15 refere-se a Daniel, ao anticristo quebrando a paz com os judeus. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Agora nós estamos mesmo na segunda metade. Quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa coisa alguma. E continua. E aqui ele fala no versículo 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação. Essa expressão dele é utilizada no meio escatológico para a segunda metade da semana. E o termo tribulação para a semana inteira. Eu não estou provando que o fato de Jesus Cristo ter falado em guerras e fome e terremotos antes de ter falado no anticristo, que há uma cronologia perfeita aqui e fica provado que essas coisas todas, muitas dessas coisas acontecerão antes, não é todas, mas muitas. Não posso provar e apelar para a cronologia em escatologia é muito complicado. O próprio livro de Apocalipse, nós não sabemos bem quando é que ele vai para frente e vem para trás, vai para frente e vem para trás na escatologia. Coisas que acontecem no céu, acontecem na terra, ou simultaneamente, ou um depois do outro, é complicado. Mas quero dizer que é muito sugestivo, muitíssimo para mim, o fato de que Cristo falou de muitas coisas ruins, difíceis, trágicas, fome, terremotos acontecendo, e só depois é que falou do anticristo. Numa indicação para mim de que 7 anos vai haver muita tribulação, muito sofrimento nesta terra aqui. Mesmo que Israel esteja em paz, esteja na primeira metade, e que vai se aprofundar muito a perseguição aos crentes na segunda metade desta semana. Muito bem, no início da 70ª semana, o anticristo fará um pacto com os judeus, certamente um pacto de paz. Provavelmente nesta época, Israel estará precisando de um apoio para se manter na terra prometida, um apoio político fortíssimo. Já não estará suportando a pressão árabe e deve estar ficando difícil a situação lá, eu estou aqui imaginando, e ela então, ele, Israel, necessita, para poder segurar a sua paz ali, de um acordo com o anticristo, e aí ele vai pousar de grande pacificador, conseguiu uma paz que ninguém conseguiu com Israel, ele conseguiu, e vai pousar aí como grande pacificador do mundo, talvez ganhe o prêmio Nobel da Paz, como Arafat já ganhou o prêmio Nobel da Paz, juntamente com Isaac Rabin e Shimon Peres. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. O pacto será rompido na metade dos 7 anos, ou seja, com 3 anos e meio. Ele vai tentar invadir Israel, Daniel 11:45, ainda vamos pregar com mais detalhes, mas fica aí logo a leitura, Daniel 11:45. Armará as suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará o fim e não haverá quem o socorra. Ele vai querer invadir Israel, Cristo não vai deixar. A essas alturas, além de domínio político, ele terá um enorme poder religioso a ponto de querer receber adoração. Apocalipse nos diz isso. Ele fará com que parem os trabalhos no templo, que terá sido reconstruído. Os sacrifícios serão encerrados por ordem dele. Sobre a asa das abominações virá o assolador. O termo asa em hebraico, dizem os estudiosos, literalmente significa algo que se espalha, que se estende. Jesus faz referência a essa frase, já lemos agora em Mateus 24:15. Quando, pois, vides a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, naquele exato momento. Daniel fala 2 vezes nessa expressão, abominável da desolação, ambas se referindo a antigo Epifânio. Já falei muito de antigo Epifânio, um rei celeste, mais ou menos 170 a.C., extremamente perverso com os judeus, e que era um tipo do anticristo, ou o anticristo em miniatura. Já falei bastante dele, deve estar nas fitas aí. Não vou ler a passagem que Daniel fala essa exata expressão, mas está em Daniel 11:31 e Daniel 12:11. Antíoco Epifânio mandou parar os sacrifícios no templo também. O outro fará a mesma coisa. Mandou chamar o templo de Templo de Deus. Ele ordenou que se mudasse o nome. E colocou algo muito estranho lá dentro, não se sabe exatamente o que. Alguns especulam que foi uma estátua de Zeus dentro do Templo de Deus. Ou algum altar que ele mandou colocar, substituto ao altar original que estava lá e que ele mandou tirar. Ele desecrou terrivelmente o templo na época dele. Alguns falam que ele sacrificou uma porca nesse altar estranho lá. Tudo indica que o anticristo fará algo semelhante. Colocará no templo algo detestável, um altar estranho, alguma coisa, talvez uma estátua dele próprio. Apocalipse capítulo 13, versículos 14 e 15. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam imagem à besta, aqui falando do falso profeta que vai estimular as pessoas a adorarem ao anticristo. Aquela que, ferida à espada, sobreviveu, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Que vai ter imagem, vai. Agora, não podemos afirmar que será dentro do templo e nem que será, poderá ser uma outra imagem, obviamente. Poderá ter imagens espalhadas por esse mundo todo do anticristo. Apesar de que aqui, não dessa aqui, uma só, que vai falar e até matar pessoas. Uma estátua que mata gente. Imagine o tamanho do poder que esse homem vai receber nesta terra. Uma paráfrase do erudito Leon Wood desta frase aqui, sobre a asa das abinações, virar o assolador e tal, seria assim: uma paráfrase aqui. O anticristo fará cessar os sacrifícios e as ofertas e, em seu lugar, erigirá, causando extensa influência, uma estátua ou altar detestável no templo com efeito desolador. Essa é a paráfrase que esse homem faz dessa frase tão misteriosa de Daniel. Até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. A versão corrigida diz: e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Uma frase de interpretação difícil. Dois intérpretes pré-milenistas, pré-tribulacionistas, pensam diferente. Pentecostes, por exemplo, diz assim: será derramado sobre o assolador. Isto é, sobre o anticristo, prevendo o fim do anticristo, que será jogado vivo por Cristo dentro do lago de fogo, juntamente com o falso profeta. Já Leon Wood diz: será derramado sobre o que está assolado. Então a destruição será derramada sobre Jerusalém. Claro que antes de Cristo voltar. Então são interpretações diferentes e não sabemos exatamente a que se refere. Seja como for, tudo que está determinado por Deus acontecerá, tanto com Jerusalém, tanto com o anticristo, e tudo ocorrerá conforme Deus tem determinado. Três lições e eu encerro. Primeira, Deus tem tudo detalhadamente planejado quanto ao futuro. Nós estamos falando de uma profecia ocorrida mais ou menos no ano 540 a.C., ou seja, há 2.500 anos, essa profecia de Daniel. Falando em coisas ainda futuras, mas que cada vez mais para nós fica mais claro. Porque Israel já estando no lugar aí, e nós vendo a luta de Israel pela terra, e a luta de Israel pela paz, e a briga entre eles mesmos por esta paz, fazemos paz ou não fazemos paz com os árabes? E Israel é literalmente dividido, uma parte de Israel quer fazer paz com os árabes. Mas tem uma parte de Israel que não quer fazer paz com os árabes, não. É briga mesmo, porque a terra é nossa, Deus nos deu, então vamos conquistar. É impressionante. Essa profecia lida há 80 anos atrás, num púlpito, ela não seria tão clara, tão rica, tão colorida, quanto hoje. A região de Israel, do próprio povo, de uma pequena parte do povo judeu, claro. Os judeus que moram fora de Israel são em número muitíssimo maior do que os que moram em Israel. Hoje tem mais ou menos 6 milhões de habitantes de Israel. Curiosamente, a população que Hitler matou. Só comparando os mesmos números, né? Todo o povo judeu que mora hoje em Israel, aquilo tudo, Hitler matou, um número equivalente. Vocês terem uma ideia do tamanho do massacre do povo judeu. Então Deus tem tudo detalhadamente programado. E isso deve gerar em nós uma tranquilidade muito grande. Não devemos nos apavorar. Talvez até nós tenhamos esquecido da época que nós não éramos crentes e que nos apavorava falar em Apocalipse. Muita gente hoje procura conversar com as pessoas não crentes e fala em Apocalipse. Veja o rosto. Muitos vão querer mudar de assunto, coisa horrível, esquisita. Ui, eu tenho medo, negócio de cavalos, branco, vermelho, amarelo, preto e besta e flagelo. Não, eu morro de medo disso. Eu não gosto nem de falar a palavra Apocalipse, eu não gosto nem de ouvir falar. Armagedon, coisas desse tipo. Medo, pavor, insegurança, dúvida. Tudo isto está fora do nosso vocabulário. Deve estar. Não só do nosso vocabulário, mas do nosso coração. Medo, dúvida, angústia quanto às coisas futuras. Tudo está nas mãos de Deus e o futuro é espetacular para os crentes. Segundo, Israel e igreja têm planos específicos que eu acho que os irmãos amilenistas pedem bênçãos enormes, com todo o respeito que eu tenho a eles, mas pedem bênçãos enormes ao misturarem Israel com a igreja e dizerem que a igreja hoje é Israel e que Israel aí é um mero detalhe e não tem nada a ver com as profecias da Bíblia mais, que Israel já ficou no passado como país e que Israel é, nós somos o Israel de Deus hoje. E eu, sinceramente, eu tenho uma pena, porque perdem muito do brilho de observarmos Deus reestruturando física e politicamente Israel hoje. Claro, claríssimo que Cristo vai voltar para Israel, mesmo literal, e ao mesmo tempo isso não elimina o fato de a igreja ser Israel de Deus no sentido espiritual. E não vou falar mais, que já estou tomando muito tempo, mas O assunto é muito empolgante e dá muito bem para conviver lado a lado a noção, que eu acho bíblica, de Israel como povo de Deus, que será totalmente convertido a Cristo, mas não mais participando da igreja, já terá sido arrebatada para Cristo, ou com Cristo, ou por Cristo, ou as três coisas juntas, antes da tribulação. E a terceira conclusão é que Israel ainda vai passar por muito sofrimento antes de Cristo voltar, ao ponto de ser ameaçada a própria existência do país, como eles nem imaginam que será. Então, tem um versículo que eu não me lembro de qual: orai pela paz de Israel. Então devemos orar pela paz de Israel, mas sabendo que estamos orando pela paz final de Israel com Cristo. Minha oração: Senhor, dá a paz entre Israel e os árabes, para que Israel fique com um território bem pequenininho hoje, muito menor do que foi de Davi e Salomão. Eu não consigo orar assim, porque eu não vejo nas escrituras isso. Também não estou desejando que Israel mate milhares e milhões de centenas de milhares de árabes que lá estão. Eu não desejo isso, obviamente. Temos pena e o coração fica pequeno com judeus morrendo, com árabes morrendo, com viúvas judias, com viúvas árabes. Muito sofrimento para seres humanos, obviamente. Mas a parte disto, a história vai seguir o seu caminho exatamente como Deus traçou. E Deus traçou aquela terra para Israel, onde Cristo vai voltar e destruir o anticristo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por esta profecia maravilhosa. Obrigado pelo conforto que temos ao interpretá-la desta maneira, respeitando irmãos, outros que interpretam de outra forma, até mesmo não literal, achando que tudo já passou dessa profecia. Mas é tão gostoso crer assim, não pelo fato de ser gostoso, porque se fosse contra a tua palavra, nem gostoso deveria ser, e mesmo que fosse, estaria errado. Mas é um gostoso que se soma, Senhor, a um estudo sério das Escrituras, e achamos que tudo combina bem com esse esquema escatológico de ver essas profecias. Glorifica-te, Senhor, em todas essas coisas que envolvem Israel, que envolvem o futuro do teu povo nesta terra ali, o povo físico que, quando Cristo voltar, vai ser um povo espiritual também, porque todo Israel será salvo. Obrigado por essa esperança, que muito mais do que esperança, é uma certeza que nós temos que essas coisas acontecerão, e o dia do Senhor iniciará logo após a igreja, nós estarmos com Cristo nos ares e no céu. Em nome dele te adoramos e te agradecemos por tudo, e agradecemos pelo trabalho que ele realizou na cruz, onde ficou sozinho, sem nada, até tu tiraste os olhos dele. Ele sozinho suportou aquilo para o nosso bem. Em nome dele te pedimos e te agradecemos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.